Obrigado, senhor presidente. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, há muito tempo não via um governo se encerrar de maneira tão melancólica como ocorre agora com o governo da presidente Dilma Rousseff. A administração está perdida, dividida e comete abusos seguidos na tentativa de iludir o povo brasileiro, na tentativa de manter no poder um modelo de gestão político e administrativo que se esgotou já há muito tempo. Mas o povo não é bobo. A presidente tentou fazer uso político oportunista da Copa do Mundo e não deu certo. Tanto isso é verdade, senhor presidente, do que estou dizendo, de que a edição de hoje do Correio Brasiliense traz na sua capa o Brasil entre o fiasco da seleção e o jogo eleitoral da Copa, onde narra que a presidente se reuniu com 16 ministros durante quase 3 horas e teceu loas à atuação do governo federal na exemplar edição da Copa do Mundo aqui no Brasil. O governo não tem nada a ver com isso. A vitória foi do povo brasileiro, foi da nação, foi do país, e não do governo federal, que sempre atrapalha onde se mete. Mas está dito aqui que o Brasil entre o fiasco da seleção e o jogo eleitoral da Copa. Ela, como sempre, de casaco vermelho, para ser levado ao programa eleitoral a partir de agosto. Eu quero dizer, senhor presidente, que foi uma tremenda falta de pudor aquele gesto que a presidente da República fez com os braços na véspera do jogo do Brasil contra a Alemanha. Um absurdo tão grande que virou motivo de chacota em todas as redes sociais. Diz o ditado que quando a esperteza é grande demais, termina engolindo o esperto. Foi o que aconteceu com a senhora Dilma. Discordo de agressões verbais contra qualquer presidente da República. Mas é preciso dizer, desta tribuna, mais uma vez, que foi o PT o zero e vezeiro desse tipo de comportamento no passado, quando ainda estava na oposição. A história registra vários episódios contra, por exemplo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, para ficar apenas nesses dois ex-presidentes da República, vítimas dos ataques rasteiros de petistas e apaniguados. Pois bem, 3 dias após a melancólica derrota da seleção brasileira, surgiu um novo oportunismo deslavado de um integrante do partido, desta vez protagonizado pelo ex-ministro Franco Martins, que integra a cúpula da campanha da reeleição da presidente. Em artigo divulgado na internet, ele fez duras críticas aos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Eu até concordo com muitas das coisas que o Franco Martins escreveu, mas por que só agora ele veio fazer essas críticas após a seleção brasileira ter passado por um vexame histórico? Quem foi que disse que a seleção brasileira, que a Copa do Mundo e que o estilo brasileiro da Copa do Mundo era um padrão filipão? Quando se falava em padrão FIFA, foi a Presidenta da República, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Foi a Presidenta da República que disse que o estilo dela era o estilo filipão. Quando esse estilo filipão veio a se mostrar inútil, frágil, ridículo, o governo foge disso como o diabo foge da cruz. Franklin era ministro de Estado da Comunicação Social durante a gestão Lula, período no qual o Brasil foi escolhido país sede da Copa de 2014. E aceitou, né, porque isso deve ficar sempre claro na cabeça de todos os brasileiros, o governo aceitou todas as exigências absurdas da FIFA, legitimadas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os brasileiros e brasileiras sabem que está na hora de mandar o PT e seus aliados para a oposição. Está na hora de o Brasil mudar, de buscar novas soluções para os problemas que não foram resolvidos em 12 anos de administração petista. O Brasil enfrenta uma crise urbana O Brasil enfrenta uma crise urbana generalizada, com sérios problemas de mobilidade urbana, deficiência no transporte público e crescimento da violência urbana. Questões com as quais o atual governo não sabe lidar. Por exemplo, estimula o uso individual de automóveis, reduzindo o imposto para as montadoras, enquanto o transporte público de passageiros transforma num martírio o ir e vir nas capitais e demais cidades de grande e médio porte. O atual governo também não cuida das nossas fronteiras, permitindo o tráfico livre de drogas e de armamentos pesados que abastece o crime organizado nas grandes cidades brasileiras. Estão aí as razões dos protestos que ocorreram no ano passado. O nosso país avançou, especialmente a partir da estabilidade econômica conquistada pelo Plano Real, há 20 anos. Mas a atual gestão está fazendo o Brasil andar para trás. Teremos em pouco tempo, no próximo dia 5 de outubro, a oportunidade de recolocar o nosso país nos trilhos. Só o nervosismo, com uma iminente derrota, pode explicar o fato de a presidente ter montado uma mega estrutura no Palácio do Planalto, num evento financiado com dinheiro público, para ser utilizado no programa eleitoral e em 7 estados, e transmitido para 7 estados, ao custo de R$ 2 milhões, para, por meio de uma transmissão ao vivo, entregar casas no último dia 3, às vésperas das restrições da Justiça Eleitoral, que designa o dia 5 de julho para a proibição desse tipo de evento dentro dos órgãos públicos. Essa cerimônia, senhoras senadoras e senhores senadores, foi um abuso, uma campanha eleitoral explícita, escancarada e ilegal, nas barbas da justiça e sob o olhar passivo do Ministério Público. Os megas eventos, no entanto, não poderão esconder os graves sinais emitidos pela economia brasileira, que hoje tem a trágica conjunção de inflação em alta, com desenvolvimento econômico em queda e um PIB pífio. O setor energético brasileiro, fundamental para o nosso desenvolvimento, se encontra completamente desorganizado, desestruturado, quer seja no que toca às geradoras e distribuidoras de energia elétrica, quer seja o programa do etanol ou na gestão da nossa maior estatal, a Petrobras. E nunca é muito lembrar que esse segmento era gerido pela atual presidente do governo Lula, à frente dos Ministérios de Minas e Energia. Essas são as questões para finalizar, presidente, e agradecer mais uma vez a sua generosidade. Essas são as questões que devem ser debatidas agora, com o término da Copa do Mundo e o início da campanha eleitoral. Precisamos debater o futuro do Brasil de forma séria, qualificada, tratando do dia a dia das pessoas, sem usar recursos do dinheiro público, nem aqui dentro do Senado da República, nem, sobretudo, lá no Planalto, onde a presidente de paletó vermelho, todos os dias, para aparecer na futura campanha eleitoral na televisão, usa e abusa do dinheiro do contribuinte. Precisamos debater o futuro do Brasil de forma séria, qualificada, tratando do dia a dia das pessoas, do que realmente interessa ao trabalhador, à trabalhadora, aos jovens, aos aposentados, aos empresários. Enfim, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, enfim, a todos aqueles que estão cansados dessa mermice, desse samba de uma nota só, representada pelo governo da senhora Dilma Rousseff.